aí, minha gente? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Psicologia na Prática. Eu sou a Alana Nijar, eu sou psicóloga, especialista na terapia cognitivo-comportamental. E eu sou aqui a host desse podcast. Tô toda terça-feira com um novo episódio para te ajudar, né, a construir a vida que você deseja. E eu tô aqui sempre buscando trazer assuntos que sejam muito práticos e de uma forma simples, mas ainda assim fiel à psicologia, à ciência da psicologia, poder te ajudar. Então hoje a gente vai falar aqui sobre como se preparar para um relacionamento. Esse é um assunto que até fazia um tempo que eu não trazia, né? Mas recentemente eu já trouxe alguns, falei de relacionamento, de como lidar com fora. Até se você ainda não viu esse episódio, você vai atrás dele, porque tá muito legal. Falei também sobre como criar relações mais profundas, mais significativas, porque esses sempre são assuntos assim que vocês me pedem demais. E hoje a gente vai falar sobre como se preparar melhor para um relacionamento. Porque o que eu percebo? Muitas pessoas querem se relacionar com alguém, querem ter um relacionamento bacana, mas elas não se preparam para esse relacionamento, elas não se preparam para conhecer uma pessoa legal. E algumas coisas podem acontecer, ou quando essa pessoa chega, quando esse relacionamento acontece, ela acaba estragando com as próprias mãos esse relacionamento que poderia ser legal, mas porque ela não estava preparada, ela acaba não conseguindo levar ele pra frente. Ou também pode acontecer de que essa relação, ela acontece, nenhum dos dois estão preparados, e vocês até continuam juntos, mas tem muitos problemas. E, sabe, ficam ali numa relação que muitas vezes é desgastante porque não prepararam algumas coisas antes. E eu não vou falar aqui nesse episódio que você tem que estar 100% bem resolvido, com tudo resolvido na sua vida antes de se relacionar com alguém, até porque a gente vai pro resto da vida ter um longo processo, uma longa jornada de construir quem a gente é, de se melhorando, né, ir melhorando as nossas questões e tudo mais. Mas com certeza, quanto mais bem resolvido você tiver, melhor vai ser esse relacionamento quando ele acontecer. Então, esse momento que você tá solteiro, solteira, é o melhor momento para você focar em se construir internamente e externamente, né? E realmente preparar esse terreno para que dele possam surgir coisas boas, frutificar de forma boa, né? Então, muitas relações que não são saudáveis, elas vêm de indivíduos que também não são, que têm seus problemas, que têm as suas coisas mal resolvidas, descontam um no outro, projetam um no outro. Então, se a gente puder aproveitar esse tempo em que a gente está solteiro ainda, sozinho, para preparar algumas coisas, não só pensando, ah, eu vou fazer isso porque eu quero ter um relacionamento. Não, mas eu vou fazer essas coisas porque esse é o melhor para mim. Porque eu quero me tornar uma pessoa melhor. Porque eu sei que eu posso melhorar nessas áreas. E fazendo isso, quando esse relacionamento chegar, isso vai ser muito melhor, vai ser muito mais leve. Então, às vezes a gente tem pressa de se relacionar com alguém, né? Se você tem essa pressa, entenda o seguinte: melhor que você consiga se preparar antes do que essa coisa acontecer, essa pessoa aparecer e você estragar por problemas internos, problemas que não estão ainda, né, bem desenvolvidos dentro de você. Então, vou dar algumas dicas aqui, e eu queria só trazer esse contexto mesmo para você entender a importância de se preparar emocionalmente e também em outras áreas da sua vida antes de entrar numa relação. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui, gente, é o autoconhecimento como uma base para relacionamentos saudáveis. O autoconhecimento, a gente já falou muito, tem tantos episódios, tanto conteúdo sobre autoconhecimento. Na verdade, acho que todos os conteúdos, todos os episódios, eles têm alguns pontos ali que vão te ajudar sempre a se conhecer mais. Mas uma pessoa que não se conhece, que não sabe os seus pontos fortes, os seus defeitos, os seus valores pessoais, aquilo que ela quer para a vida dela, quais foram as coisas do passado dela que ainda deixaram marcas, que crenças que ela carrega, quais são as dificuldades dela nos relacionamentos, o que desencadeia comportamentos problemáticos. Se ela não se entende, não se conhece, ela vai para uma relação, é como se estivesse com uma venda nos olhos. E assim, uma pessoa com uma venda nos olhos sendo jogada num lugar que ela nunca foi antes, ela vai tropeçar, ela pode cair, ela pode se machucar. E um novo relacionamento é um lugar que você nunca foi antes, e você não quer ir para um lugar que você nunca foi antes com uma venda nos seus olhos. Você quer entrar em um lugar novo, né, esperando que tudo vá bem nesse novo lugar, mas você quer entrar nele com os olhos bem abertos, com uma lanterna, e você quer saber o que você está fazendo ali. Não quer dizer que você está no controle de tudo, mas pelo menos do seu lado, você tem que entender o que está acontecendo. Quais são as suas fraquezas nos relacionamentos? Quais são os pontos que você já sabe que podem ser um problema e como que você lida com esses problemas? Isso tudo aqui, gente, tem a ver com maturidade. Mas a gente, o contrário disso, o que a gente vê, pessoas que entram em relações sem saber quem elas são, sem saber o que elas querem para a vida, nem se elas... Ela não sabe se ela quer casar, se ela não quer casar, se ela quer ter viajar o mundo, ou se ela quer viver sempre no mesmo lugar. Ela não sabe que tipo de pessoa que ela gostaria do lado dela. Ela não sabe o que, que ela procura em alguém, quais são, né, as expectativas dela com aquela relação. Ela não sabe nada sobre ela, nem sobre o que ela quer. Ou quase nada. E aí, isso vai fazendo com que ela faça escolhas, inclusive escolhas erradas. Escolhas que depois, ali na frente, vão se mostrar erradas. Então, a primeira base aqui é você buscar se conhecer. Nesses pontos todos que eu citei, depois você pode ir atrás de episódios que falam de autoconhecimento. Mas olha para você e fala, quanto que eu me conheço hoje? Eu tô preparada para ir sem vendas nos olhos e entrar em um lugar novo, como um novo relacionamento? Essa é uma pergunta boa para você se fazer. Outro ponto importante aqui... é você buscar um crescimento pessoal e profissional. Você investir no seu crescimento pessoal e profissional antes de buscar um relacionamento. E assim, eu casei bem nova, né? Quem conhece um pouquinho da minha história sabe que eu casei com 18 anos. Assim, não recomendo pra todo mundo. Realmente, eu era, acho que, um pontinho fora da curva, assim, com 18 anos. Não que eu fosse tão madura, assim, mas eu acho que eu tive maturidade suficiente pra não estragar tudo, pelo menos. Deu tudo certo. A gente vai fazer, inclusive, 10 anos de casado no próximo, agora, nesse mês de junho. Então, eu acho que, assim, alguma coisa eu sei sobre relacionamentos, né, gente? Tô casada há uma década. E só um parênteses aqui, eu costumava, quando eu casei muito nova, né, eu ouvia de muita gente, que até pessoas que gostavam de mim e tudo, queriam o meu bem, falando que não ia dar certo, que não ia durar nem 2 meses esse casamento, que a gente era muito novo, que a gente não sabia o que estava fazendo, que casamento era uma coisa séria. E a gente sabia, assim, a gente era muito novo, a gente estava muito apaixonado, mas de uma certa forma, né, os nossos, assim, nossos valores estavam muito alinhados e a gente sabia, assim, que os dois queriam casar, formar uma família. E, enfim, a gente podia casar, a gente tinha condições e a gente fez essa escolha. E foi a melhor escolha que eu podia ter feito na minha circunstância, na minha vida e tudo mais. Mas esse não é o assunto pra falar da minha história de casamento. Mas é só porque eu lembro de pensar assim, nossa, como eu quero fazer um dia 10 anos de casado pra provar pra todo mundo que deu certo. E assim, fiz 10 anos, vou fazer 10 anos de casado, tá tudo dando certo, graças a Deus. É, não quer dizer que 10 anos de casado já tá tudo resolvido e que agora não tem chance nenhuma de dar errado, né? Mas a gente continua atentos, né? Continuaremos atentos e cuidando sempre dessa nossa relação pra que ela... dure mais muitas décadas aí pela frente. Mas eu tô só falando isso porque, apesar de nova, né, eu acho que já aprendi bastante coisa nessa década aí de casada. Então, eu não tinha todo o meu crescimento pessoal e profissional antes, na verdade. Eu ainda mudei de faculdade depois que eu casei. Eu fazia engenharia, fui pra psicologia. Então, não tô dizendo que isso aqui é um critério, mas enquanto você está solteiro, enquanto você ainda não está no relacionamento, invista o máximo que você puder no seu crescimento pessoal e profissional. Porque isso é algo também que agrega pra você como pessoa, te faz ser alguém mais interessante. Às vezes a gente cria, isso aqui é até meio clichê, assim, mas vou falar porque é importante falar, mas você cria uma série de expectativas sobre alguém que você deseja se relacionar, que seja uma pessoa que já esteja resolvida na vida profissional, que tenha uma renda, uma boa renda, que tenha isso, que seja uma pessoa inteligente, que seja uma pessoa bonita, em boa forma. E a gente tem ali a nossa lista vasta de coisas boas que a gente quer. Mas que tal a gente olhar pra gente e se perguntar, será que eu sou uma pessoa compatível com essas características que eu busco? Será que eu tenho me cuidado? Será que eu tenho... Todas essas coisas que eu busco em alguém estão bem estabelecidas em mim? Ou será que eu tô aqui só passeando pela vida e esperando que um super mega relacionamento e uma super mega pessoa se encante por mim e a gente viva uma linda história de amor? A verdade é que todo mundo tá buscando coisas no outro, coisas que a gente deseja, coisas que a gente procura. E quanto mais você puder agregar pra quem você é, isso vai te fazer bem e isso vai também fazer bem pros seus relacionamentos, com certeza. Porque pessoas que estão numa jornada parecida de crescimento profissional, de crescimento pessoal, vão acabar tendo mais afinidade e um possível match ali de relacionamento. Um outro ponto aqui, gente, muito importante, vou puxar a sardinha pro meu lado aqui como psicóloga, é o cuidado emocional, cuidado com a sua saúde emocional. Então, antes de entrar no relacionamento, você cuidar das suas emoções, trabalhar não só a sua regulação emocional, a forma que você lida com as suas emoções, com os seus pensamentos, mas também, né, aprender a se comunicar de verdade, aprender a se relacionar, a resolver conflitos. Ter uma capacidade de expressar as suas emoções de forma saudável. Se você é uma pessoa que guarda demais, se você é uma pessoa muito agressiva, você precisa conseguir regular isso, aprender a lidar. Por que esperar um relacionamento chegar, os BOs virem, para aí você, se a pessoa tiver paciência com a tua melhora, né, você buscar ajuda? Por que não buscar ajuda agora? Se você já sabe, vem dos teus relacionamentos, de amizade, familiares, você já sabe que você tem esses probleminhas. Busca ajuda agora, faz isso por você e pelo seu futuro relacionamento. Então, isso aqui é muito importante. Talvez você tenha, você lide com depressão, com ansiedade, você tenha problemas emocionais mais graves e você fica, né, você não busca tratamento adequado. Poxa, talvez você até, né, atraia uma pessoa legal pra você, mas ninguém legal, né? A não ser que a pessoa tenha problemas também, mas uma pessoa bem resolvida, ela não vai conseguir. Ela não vai ficar com alguém que tem problemas e que não busca ajuda. Em algum momento ela vai vazar, ela vai se afastar, porque ela vai ver essa pessoa é um problema ambulante e não busca ajuda. Então, se você sabe que você tem problemas, busca ajuda. E quando alguém chegar na sua vida, você pode falar, olha, eu tenho vários problemas, na medida que você se conhece, né? Não no primeiro encontro, pelo amor de Deus. Mas você vai falando, olha, eu tenho várias questões, mas eu já sei como lidar com cada uma delas. Não significa que eu não tenha mais esses problemas, mas eu tô sempre, né, buscando, fazendo terapia, tomo minha medicação e tá tudo certo. Então, isso é muito importante, tá? Um outro passo aqui é bem, bem importante para você se preparar para uma relação chegar, uma relação legal, você ser uma pessoa agradável, gente. Uma pessoa agradável não é uma pessoa agradadora. Presta atenção. É diferente, em inglês, a gente fala assim, é diferente ser uma pessoa, né, pleasant, uma pessoa agradável, do que uma pessoa people pleaser, que quer, tipo, agradar todo mundo. Então, você não precisa ser uma pessoa que quer agradar todo mundo, uma pessoa agradadora. Mas você precisa, né, e deveria ser uma pessoa agradável, legal de estar junto. Uma pessoa que não é, que fica reclamando de tudo o tempo inteiro, uma pessoa crítica, uma pessoa que sabe ouvir. E também, né, fala e sabe ouvir, uma pessoa que elogia, que vê o lado bom das coisas, mas também sabe criticar se for preciso, confrontar se for preciso, né, uma pessoa que é atenciosa, que é respeitosa, que é gente boa, cara, um sorriso no rosto, seja gente boa, sabe, coisas assim tão simples, mas que são importantes não só para relacionamento amoroso, para todas as relações da vida. Então, ser uma pessoa agradável, buscar desenvolver isso. Se você é uma pessoa chata, admita, poxa, eu sou uma pessoa chata. O que eu faço com isso? Nasci assim? Não, me tornei chata. Talvez convivi com muita gente chata. Agora eu preciso trabalhar essas coisas pra ser uma pessoa mais legal, tá bom? Então isso parece até, tipo assim, bem autoajuda. Mas é tão simples quanto parece. Mas é tão importante quanto parece, tá bom? Então, ser uma pessoa agradável. É, outro ponto importante aqui, que a gente até falou bastante no outro episódio de como lidar com foras, né? De você conseguir estar bem com você mesma, de você ter uma relação bacana com você mesma, não estar desesperado para ter um relacionamento. Ah, eu preciso, só vou ser feliz se tiver uma pessoa na minha vida. É uma pessoa carente, que fica buscando em todo lugar, qualquer pontinha de alguém dar uma atenção, seja gruda, seja sonho em vocês terem filhos e casarem. Então, você ser uma pessoa que faz todos esses pontos de cima, a cerejinha do bolo é falar assim, cara, eu tô bem comigo mesma, eu tô cuidando da minha vida, eu tenho muita coisa pra fazer, eu tô ocupada, eu tô sendo útil, eu tô servindo as pessoas, eu tô vivendo uma vida compatível com os meus valores, porque eu me conheço. E eu quero, talvez você queira muito se relacionar, tudo bem, eu quero muito me relacionar com alguém, quero muito ter uma relação bacana, mas eu não estou desesperada, eu me amo, eu conheço o meu valor, e eu estou aberta, porém não desesperada, e eu vou ser feliz com a minha própria companhia, né? Eu tenho uma rotina bem estabelecida, aproveitar momentos comigo, com amigos, com família. Então, tá satisfeita com essa relação com você mesma vai te ajudar bastante também a ser uma pessoa assim que atrai outras pessoas que também estão felizes com as suas vidas. Então, eu sei que parece assim meio conselho de amiga até, é um pouco, mas também tem a ver com saúde emocional, tudo isso que eu tô te falando, tá bom? Então, queria inclusive fazer o convite aqui, se você tá tendo dificuldade com isso, de repente você saiu de um relacionamento recentemente, você percebeu que você precisa trabalhar várias coisas, busca ajuda, faz terapia antes. Sabe, faz terapia para se preparar para ter um relacionamento saudável, para não repetir mais os mesmos erros. Então, eu vou deixar no link todos os episódios, na verdade, eu sempre deixo o link da descrição, na descrição, eu deixo um link para minha clínica online. Eu tenho uma equipe de psicólogas para te atender online que vão poder te ajudar nessas demandas. Trabalham da mesma perspectiva que eu confio nelas e elas podem te ajudar. Então, é só você clicar lá e preencher o formulário. Muito obrigada por ter chegado até aqui, até o fim. Se você chegou até aqui, compartilha esse episódio. Vai ser muito importante pra mim e vai ajudar também seus amigos, seus familiares, pessoas que você conhece. Então você vai aqui embaixo na setinha e compartilha direto lá nos seus stories, nos seus grupos de WhatsApp. E vai ser muito bom contar com você nesse processo, tá bem? Um beijo, uma ótima semana, um ótimo dia e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.